Bezat Hashem, pessoal, bem-vindos. A gente está no Daf Samech Gimel, no Mudbeit, cinco linhas do fim do Daf. Tá na Baná. Abre a Braita dizendo: Lokhim Beitzim Menavdei Kochavim, Bechol Makom. É permitido comprar-se ovos dos Goim em qualquer lugar. Ver Rojeshim Lo Mishum Nevelot, Velo Mishum Treifot. E a gente não suspeita que esses ovos, eles vêm de uma ave que já morreu, porque se uma ave morre, a não ser através de uma shkita, a ave se torna nevelá. E segundo o Beit Hillel, os ovos que estão dentro do corpo da ave também estão proibidos. Então a gente não tem essa suspeita. E assim também não temos a suspeita que esses ovos vieram de uma galinha que é treifá, que tem uma falha nos seus órgãos internos. E o motivo é que já que os ovos que vêm de aves, treifá ou nevelá, são uma minoria dos ovos existentes à venda, por isso a gente não tem essa suspeita. A gente pode consumir esses ovos e a gente se baseia nisso, que provavelmente os ovos fazem parte da grande maioria, que são ovos cachê. Pergunta a Mará: como é que a gente compra esses ovos do goi? Vedilma de ov tamenino. Mesmo que os ovos provavelmente não vieram de uma treifá ou de uma nevelá, talvez eles vêm de uma ave que não é cachê. Nós sabemos que existem várias espécies de aves que não são xerot, como vimos no daf de ontem. Talvez esses ovos foram postos por essas aves. Como é então que a gente pode comprar o ovo do goi? Amar avô de Shmuel, responde o pai do Shmuel, Beomer Shelov Ploni Tahor. Realmente, a gente não pode comprar, a não ser que vem o goi e testemunha, dizendo: estes ovos foram postos por tal espécie, e é uma espécie permitida, uma espécie que é kasher. Pergunta Gmará, Belema Sher Of Tahor, por que dissemos que o goi deve especificar exatamente qual que é a espécie que pôs este ovo? A princípio, basta o goi dizer que este ovo vem de uma ave kasher. Fala Gmará, Yahi Itlei Nishtemutei. O motivo é que se o goi diz de uma maneira geral que este ovo vem de uma ave kasher, talvez o goi está mentindo ou talvez se confundindo. Uma vez que ele veio e disse veio de tal espécie, então com certeza ele está falando a verdade. Uma vez que a gente pode verificar se realmente ele está dizendo a verdade, porque a gente pode comparar esses ovos com os outros ovos desta espécie que ele disse e ver se são semelhantes. Porque os ovos de cada ave, cada espécie tem uma forma um pouco diferente. Então, uma vez que ele especificou a espécie, isso é uma prova que com certeza ele está falando a verdade e podemos confiar nas palavras do goi e consumir esse ovo. Tudo bem, então vimos que comprando um ovo de um goi, precisamos de uma testemunha, algo que vai nos dar a certeza que o ovo é de uma ave kasher e não de uma ave não kasher. Pergunta Amará, por que precisamos disso? Velibdok Messimanim, a princípio, tem como verificar o ovo através da sua forma, como vamos ver adiante, se o ovo é kasher ou não. Detalhe, como diz a Braita, que simanei beitzim kach simanei dagim. Assim como existem sinais nos ovos que indicam que o ovo é kasher, assim também existem sinais com relação aos peixes. Pergunta agora, simanei dagim sagratach. Como é que a Torá compara os sinais do ovo com o sinal dos peixes? Os sinais do peixe são as escamas e as nadadeiras. Já os sinais do ovo, vamos ver adiante que são outros. Ela, eima, kar. Então a versão certa é a seguinte: simanei, ubarei dagi. Assim como existem sinais que nos indicam que o ovo posto por uma ave é kasher, assim também existem sinais que indicam que os ovos postos pelos peixes são kasher. Quais que são os sinais que nos indicam que um ovo é kasher. Vetania gabei betzim. Foi dito a Braita com relação aos ovos. Elem simanei betzim. Esses são os sinais do ovo kasher. Kol shekud kadurot vegolgelot. Todos os ovos que têm uma forma arredondada e ovular. Então depende. Roshai had kad, roshai had had. Teorá. Se uma das pontas é arredondada e a outra ponta é mais afiada, é mais fina, isso é uma indicação que o ovo é kasher. Assim como os ovos de galinha que a gente conhece hoje em dia, que embaixo eles são mais arredondados, mais largos, como se fosse a ponta de uma bola, e no outro extremo eles são mais finos, eles vão se afinando, eles têm como se fosse uma ponta para o lado de cima. Isso é uma indicação que é um ovo kasher. Porém, shtei rashei akadim, se as duas pontas, os dois extremos são arredondados, ou shtei rashei akadim, ou que os dois extremos são afiados, são pontiagudos, tmei, isso é uma indicação que esse ovo veio de uma ave não kasher. Assim também, chelbon bachutz vechelbon befrim teorá, quando a clara está em volta da gema, isso é uma indicação que é um ovo kasher. Chelmon bachutz vechelmon bifnim tmeah. Já se a gema está para o lado de fora do ovo e a clara está para o lado de dentro, isso é uma indicação que o ovo veio de uma ave não kasher. Chelmon vechelmon meuravim zeh bazeh. Já se a gema e a clara estão misturados dentro do ovo, não existe uma separação nítida entre a clara e a gema, beadua shei bitzat asher. Nesse caso, não só que o ovo não é kasher, isso é uma indicação que esse ovo veio de algum réptil, por exemplo, um ovo de uma tartaruga. Ou seja, existem sinais que indicam se o ovo é kasher ou não. Porque então vimos na Braita que quando a gente compra o ovo de um goi, a gente tem que perguntar, averiguar de qual ave vem esse ovo. A princípio, poderemos analisar a forma do ovo e concluir se o ovo é kasher ou não. Responde a Gemara, lo tzricha de chatuchot. Se trata que os ovos já foram cozidos e estão cortados. Uma vez que eles estão cortados, não tem como a gente analisar a forma. Insiste a Gemara e pergunta, velibdok bechelmon vechelbon. Ainda pode-se analisar se o ovo é kasher ou não, através do sinal que diz que se a clara envolve a gema do ovo, isso é um sinal de um ovo kasher. Betrufot bekeará. Responde a Gemara que se trata que a pessoa está comprando um ovo de um goi, um ovo que já foi misturado e batido num pote, então tem um prato fundo e o goi bateu já o ovo. Nesse caso não tem mais como ver nem a forma do ovo, e também não tem como ver se a clara envolve a gema ou ao contrário, e por isso disse a Braita que precisamos dos testemunhos do goi. Pergunta a Gemara, como é que pode ser? O que a Igavna Misa Vnina Minayu? Será que é permitido comprar um ovo batido de um goi? Vea Tânia, olha só o que diz a Braita, um ovo que nasceu de uma treifá, de um animal que não é kasher, por ter uma falha nos seus membros internos, é proibido de vender esse ovo para o goi, porque temos a suspeita que o goi venha a vender para um outro judeu. Ele encontra o fabequeará, a não ser que o judeu pega o ovo, bate ele, o ovo depois de estar batido e não inteiro, pode ser vendido para o goi. Ulfichach Elohim emetim trufot bekeará. Porque existe um certo sinal que diz o seguinte, o ovo que está na mão do goi e ele está batido, ele foi batido, isso é um sinal que talvez se trata de um ovo de uma treifá. E por isso a gente pode vender um ovo batido para um goi, porque já que ninguém compra um ovo batido de um goi, então não temos o problema que ele vai voltar a vender para um judeu. De qualquer maneira, vemos que não pode-se comprar um ovo batido de um goi na suspeita que talvez é um ovo de uma treifá, um ovo não kasher. Ela ama Rabzeira. Explica então Rabzeira. Por que vimos então na Braita que precisamos do testemunho do Goi e não se baseamos nos sinais que indicam se houve a Kasher ou não? Simanim lav de Oraita. Essas indicações que vimos agora com relação à forma do ovo não são algo que foi dito pela Torá. Não são ensinamentos da Torá. Ou seja, não é algo absoluto. São regras que geralmente elas batem com a realidade, porém às vezes podem existir exceções. E por isso não são regras absolutas e não podemos se basear nelas para dizer que um ovo é kasher. E a prova para isso é o seguinte: Hadia Maravasi, vimos que diz o Ravashi, Shmona Sfeikoten. Existem 8 aves que temos a dúvida se a ave é kasher ou não. Se os parâmetros que foram ditos com relação ao ovo são regras absolutas, livro do Beit Sindido, é muito simples verificar se a ave é kasher ou não. Vamos pegar o ovo posto por essa ave e aí vamos ver se ele tem a forma de um ovo kasher ou não. Ela achou a minar. Conclusão é se manimbrava de oraita. Conclusão é que essas regras não são regras absolutas e às vezes podem existir exceções e por isso não se baseamos nela para fixar se o ovo ou se a ave é kasher. Muito bem. Por isso, quando a gente compra um ovo de um goi, precisamos averiguar qual espécie que pôs esse ovo, porque a forma do ovo não é uma indicação absoluta. Ela é mais irretacatânila. Pergunta Gmará, por que então essas indicações do ovo kasher foram ditas na Braita? Se são regras que não tem como pôr elas na prática, por que a Braita citou este ensinamento? Que o ovo kasher, ele é arredondado de um lado e pontudo do outro. Arkama, então, explica para nós o seguinte. O que a Braita veio falar é assim. Shteira she'akadim ou shteira she'ahadim. Se os dois extremos do ovo são arredondados, ou os dois são pontiagudos, ou chelbon bachutz vechelbon bifnim, ou que a gema envolve a clara, vadait me'a. Então é óbvio que esse ovo e essa espécie não são kasher. Reishi had had, reishi had kad. Já se o ovo é arredondado de um lado e pontudo do outro, vechelbon, vechutz, vechelbon, vechelbon, a clara que envolve a gema, nesse caso, pode ser que o ovo é kasher. Aí vamos precisar de um testemunho do goi. Ve'amana kasherov proletahoru smochalehem. E aí vem o goi e diz que este ovo veio de uma espécie, de tal espécie, que é uma espécie kasher, então a gente confia. Então, resumindo, o que a Braita diz é o seguinte: os sinais que foram ditos com relação aos ovos não são sinais absolutos, ou seja, podem existir exceções. Logo, se a gente encontra um ovo que é arredondado de um lado e pontudo do outro, isso não é o bastante para a gente fixar que o ovo é kasher. Porém, se o ovo tem sinais de não kasher, ou seja, se as duas pontas são pontiagudas ou arredondadas dos dois lados, nesses casos isso é uma indicação que o ovo não é kasher, e mesmo que o goi vai dizer que é kasher, a gente não acredita. Então, se tem sinais de ovo não kasher, a gente não recebe as palavras do goi que diz que o ovo é kasher. Já se o ovo tem os sinais de ser kasher, e aí veio o goi e testemunha que realmente eles foram postos por tal espécie, realmente a gente confia nisso e pode comer esse ovo. Porém, Bistama lotis mochaleia deika de urva de dame le deona. Porém, se o goi não vai trazer esse testemunho, exatamente não podemos confiar na palavra do goi que esse ovo veio de uma espécie kasher, ou não podemos confiar também na forma do ovo, porque existe, por exemplo, o ovo do orev, do corvo, que é parecido com o ovo da pomba, e mesmo assim o corvo não é kasher. A gente vê que existem exceções. Por isso não podemos comer um ovo, a não ser que o goi diz que esses ovos vieram de tal espécie e é uma espécie kasher. Amarmar, dissemos acima, חלבון וחלמון מעורבים זה בזה בידוע של מיצת השרץ. כיסי עליין דה דוובו סר פונטודו אי עליין דה קלרה נוניסטר אינבולבנדו הג'מה. A gente percebe que a gema e a clara do ovo não estão separados, eles estão misturados. Isso é uma indicação que é um ovo de um réptil. Assim foi dito na Braita acima. Lemayrita. Pergunta Mara, por que essa lei precisa ser dita? Uma vez que o ovo não é caché, qual que é a diferença se ele foi posto por uma ave não caché ou por um réptil? Por que a Braita tem que nos ensinar como é que a gente diferencia entre os ovos dos répteis e os ovos das aves não kasher? Amar Rakukva Barhama, explica o Rakukva Barhama, Lomar, esta diferenciação é importante porque Sheim Rikva Venikva Metama Bechadasha. Existe uma lei que diz que 8 répteis que são enumerados na Torá, eles são considerados répteis impuros. Então, a pessoa que toca ou come esses répteis pode se impurificar. Já com relação a uma ave não kasher, é proibido comer, mas a pessoa que come não se impurifica. E por isso, a Braita veio nos ensinar que se a clara e a gema do ovo estão misturadas, este é um ovo de um réptil. E logo, se a criatura que está dentro do ovo se formou, e a pessoa comeu este ovo, a pessoa está impura. E essa é a importância da diferenciação dita na Braita. Matki fla Ravina, pergunta Ravina, Vedrina Badenachashi. Mesmo que a gente conclui que o ovo é um ovo de um réptil, mas quem disse que a pessoa se torna impura? Talvez é um ovo de uma cobra. Como dissemos, não todos os répteis existentes tornam a pessoa que ingere impuro. Somente os 8 répteis especiais mencionados na Torá. E por isso, mesmo que o ovo é de um réptil, não temos certeza que a pessoa que o comeu se tornou impuro, porque talvez é de uma cobra ou de outro réptil que não impurifica a pessoa. Por que então a Braita estabeleceu essa diferenciação entre os ovos das aves não kasher e dos répteis? Ela amarava e explicava: Sheimrikva ve'achla lo ke'alea mishum sheretz alo sheretz la'aretz. A Braita vem nos ensinar que se a pessoa comer este ovo, a pessoa vai estar transgredindo uma outra proibição. Não a proibição de comer ave não kasher, e sim a proibição de comer os répteis, que também nos são proibidos. Logo, é importante saber qual o pecado que a pessoa vai estar transgredindo. Porque a gente não vai poder punir, a não ser que a pessoa recebeu uma atraal, uma advertência antes. E tem que então advertir a pessoa qual o pecado que ele vai transgredir. O pecado de comer uma ave não kasher ou o pecado de comer um réptil que não é kasher? Por isso a gente tem que saber se esse ovo é de uma ave não kasher ou de um réptil. Pergunta a Gemara, Yahi Maíra de Tmeá, filho de Teoranami. Sendo assim, que a gente está falando de uma pessoa que comeu a criatura de dentro de um ovo, então mesmo que esse ovo vem de uma ave kasher, a princípio, a pessoa vai estar transgredindo essa proibição? Detalhe. Como diz a Braita, vejam só. Kol hasheretz hasheretz la'aretz. A Torá nos proibiu de comer todos os répteis que estão na terra. Lerabot efrochim shenefetechu aleihem. Este pasuk vem incluir que até mesmo os ovos de aves kasher, como por exemplo o ovo de uma galinha, quando se forma o filhote, o pintinho lá dentro, enquanto o filhote ainda não abriu os seus olhos, ou seja, que ele já se desenvolveu a tal nível que ele abre os olhos, enquanto ele não chegou nesse ponto, ele é considerado um xeretz. Ele é considerado um réptil que não é caché. Então, nas primeiras horas do pintinho é proibido comer para a proibição de xeretz. Então, por que a Braita precisou achar um ovo de uma tartaruga, de uma cobra, para que a pessoa transgrida essa proibição? Mesmo um ovo de uma ave kasher, a pessoa pode vir a transgredir essa proibição. Responde agora, anel. Midrabanan, vekras, machtabe alma. Essa proibição com relação aos filhotes de uma ave kasher não são uma proibição na Torá. A Torá permite comer um ovo e um filhote de uma galinha ou de outra ave kasher em qualquer ponto da sua evolução. Somente com relação a um réptil, realmente, segundo a Torá, a pessoa vai transgredir essa proibição. Os sábios que vieram e instituíram esta lei, e o passu que foi trazido, foi meramente uma smarta, um passu que vem lembrar a instituição dos sábios. Mas realmente, a Braita quer mencionar que existem certos casos que a pessoa transgride a proibição da Torá de comer os répteis, que são aqueles ovos que a gema é misturada com a clara, isso é uma indicação que é um ovo de um réptil. Tadra banan, diz a Braita, Giulei Beitzim, se um ovo não kasher foi cozido numa panela com outros alimentos, geralmente, se tratando de uma carne ou outro alimento não kasher, se ele foi cozido junto com alimentos kasher, uma vez que eles foram cozidos juntos, todos estão proibidos, como a gente vai ver na continuação da nossa Maseret. Porém, com relação a um ovo, se um ovo não kasher é cozido com outros alimentos, como outras verduras, os outros alimentos não se tornam proibidos. O motivo é que o gosto do ovo, ele é tão forte, e por isso ele não afeta os outros alimentos. Se a gente cozinha batata com carne não kasher, então o gosto da carne entra na batata, e a carne e a batata logo está proibida. Porém, no caso do ovo, o gosto do ovo não é tão forte, ele não afeta a batata, por exemplo, que está junto com o ovo na panela, e por isso a batata continua permitida. Gilei beitim utarot. Beitim uzarot. Ovos que foram postos pela galinha sem que ela tenha tido uma relação com o macho. E se a galinha fica chocando estes ovos, eles não se desenvolvem e não nasce um pintinho, eles apodrecem. É permitido de comer esses ovos. Nefesh yafat ochelem, a pessoa que não tem nojo, é permitido dele comer esses ovos. Nimtza le'akor tzedaam. Se a gente pega um ovo posto pela galinha e a gente encontra uma gota de sangue dentro do ovo, isso se refere a um ovo que foi posto pela galinha depois dela ter tido relação com o galo. Logo, esta gota de sangue que aparece dentro do ovo é uma indicação que o ovo começou a se desenvolver no caminho de se tornar um filhote, uma ave, um pintinho. Então, se a pessoa pega um ovo e encontra uma gota de sangue, zoreket adam, vokeret ashar, a pessoa tira este sangue, porque este sangue é uma nevelá, é, na verdade, um corpo morto em evolução. E depois de tirar o sangue, a pessoa pode comer o resto do ovo. Ama Rebirmia, explica o Rebirmia, o que dissemos que pode-se tirar a gota de sangue e comer o resto do ovo, isso se refere ao caso que a gota de sangue se encontra na margem do ovo, ao lado do extremo arredondado, ou seja, naquela ponta do ovo que é mais arredondada, menos pontiaguda. Se a gota de sangue, esse pingo de sangue está naquele lado, realmente pode-se tirar essa parte e comer o resto do ovo. E o raciocínio é que, geralmente, o sêmen do macho, do galo, fica nessa região. Então, o ovo começa a se desenvolver dessa parte e aí vai continuando para o resto do ovo. Desta maneira, o sangue que está lá indica que aquela parte começou a se desenvolver. Então, a gente tira essa parte e o resto está permitido. Tanei dustai avua derebi apaturkei. Assim também disse o dustai, o pai derebi afutrekei. Como dissemos acima, A lei que diz que podemos tirar a gota de sangue e comer o resto se trata de um caso que o sangue ainda estava na clara, ou seja, na lateral do ovo naquela região. Porém, se a gota de sangue que aparece é na gema, então todo o ovo está proibido, e não somente aquela gota. Mas qual que é o motivo? Porque geralmente o ovo começa a se desenvolver, como dissemos, das margens, da margem arredondada, de lá vai continuando para o outro lado. Uma vez que a gente encontra a gota de sangue já na gema, isso é uma indicação que todo o ovo já está em processo de desenvolvimento, e todo o ovo já é, na verdade, o corpo, uma célula que vai formar, na continuação, o corpo de um animal. E por isso não é permitido comer, porque não é mais um ovo, e sim uma nevelá. Então, como dissemos, se a gota é encontrada na margem, na clara, então é uma indicação que somente aquela parte está se desenvolvendo e o resto ainda é um ovo comum. E por isso pode-se tirar o sangue e comer o resto. Já se a gota de sangue aparece na gema, isso é uma indicação que todo ovo já está em processo de desenvolvimento e por isso não pode-se comer. Amar lei Rav Gbia Bibeikatil, falou Rav Gbia da cidade de Beikatil para o Ravashi, Ifratanei, na verdade, existia uma braita que aparecia nela ao contrário, que se a gota está na gema, é que é permitido. Tanei, Tana, Kamei de Abai, ela foi mencionada perante o Abai, e Abai o detartane aleiachi, e o Abai que inverteu e trouxe o ensinamento como ele foi mencionado acima. Amar Chizkia, diz o Chizkia, Minain leveitzat mea shi yasura mina Torá. Onde é que está escrito na Torá que o ovo de uma ave não kasher nos é proibido? A Torá disse que não podemos comer as aves que não são kasher, mas onde é que a Torá disse que não pode-se comer o ovo posto por uma ave não kasher? Sheneimar, a resposta é que aprendemos isso do Pasuk. O Pasuk, quando a lista as aves não kasher, menciona Vet Bata Ya'ana, uma ave chamada Bat Ya'ana, filha da Ya'ana. Hoje em dia, no hebraico moderno, se traduz Ya'ana como avestruz. Porém, não tem certeza que é exatamente esta ave que está sendo mencionada. De qualquer maneira, é mencionada a Bat Ya'ana, filha da Ya'ana. Vechi Bat Yesha la Ya'ana, uma ave que Ya'ana, ela tem filhas. Uma ave, já que ela não engravida e dá luz dos filhotes, assim ela põe ovos, ela se reproduz através de ovos que se desenvolvem para filhotes. Então, na língua hebraica, não pode-se dizer ben ou bat. A linguagem de ben ou bat, filho e filha, cabe somente com relação a um descendente que nasceu do corpo da mãe. Por isso, com relação às aves, não pode-se dizer bat Ya'ana, filha da Ya'ana. Ela eis, qual que é então a explicação da Torá? Zubeitzat mea. A Torá então, quando cita Bat Ya'ana, filha da Ya'ana, quer nos ensinar que a filha da Ya'ana, que é o ovo posto pela Ya'ana, é proibido. Pergunta agora, como é que a gente pode trazer este passo como uma prova para a proibição dos ovos? Vedilma Haimushmayo. Talvez o nome da espécie é Bat Ya'ana, a filha da Ya'ana. Isso se refere ao nome dessa espécie. Fala com a nossa alcadata. Não, não podemos falar isso. Dertivo, como diz o Pasuk, Batamile Achzar, diz o Pasuk, quando o profeta diz que o povo de Israel vai ser castigado, que a filha do meu povo vai ser dada a um povo cruel, que Ya'anim Bamidbar, assim como essa ave Ya'ana está no deserto. A gente vê que o nome da espécie é Ya'ana, e não Bat Ya'ana. O fato que a Torá disse Bat Ya'ana, a filha da Ya'ana, isso quer dizer, isso se refere aos ovos que vêm da espécie chamada Ya'ana. Então o nome da espécie é Ya'ana, como vimos no Pasuk, e a Torá quando diz Bat Ya'ana, vem incluir também os ovos. Pergunta a Gmará Velô, será que esse realmente é o nome dessa espécie? Veaktiv, olha só o que diz o Pasuk, אעשה מספד כתנים ועבר כבנות יענה. É dito que Deus vai castigar e vão ter discursos funerais, assim como Bnot Yana, as filhas da Yana. Ou seja, essa espécie de aves que grita e faz barulho, isso é chamada essa espécie de Bat Yana. Ou seja, esse é o nome da espécie. Fala, Gmara, não. A explicação do passado é o seguinte, que Yana azul, she mitabelet albanea. Assim como quando os ovos da ave chamada Yana se quebram, ela chora. Assim também Deus está dizendo que o povo vai chorar. Mas quando o pastor diz Bat Yana, quer dizer os ovos, os filhos da Yana, quer dizer os ovos da Yana que se quebraram. Mas a própria espécie se chama Yana. Pergunta a Gmará, como é que você diz que o nome da espécie é Yana e não Bat Yana? De ativo, olha só como diz o Basuk. Com relação à destruição de Babel, é dito Veshachnu Sham Benot Yana. Babel vai ser destruída e vão ter lá Benot Yana, essa espécie de aves que geralmente fica em lugares despovoados, vai estar lá. Então essa ave que é chamada Benot Yana vai estar na Babilônia destruída. Ou seja, a espécie se chama Bat Yana. Responde a Barak, Yana Azul. O pastor quer dizer, assim como a família da Yana, a Yana com os seus ovos, ficam em lugares despovoados, assim também vai estar a Babilônia. Mas o nome dessa espécie é Yana. Pergunta a Gmará por uma última vez. Veaktiv, afinal, olha só o que diz o pastor. Deus diz que futuramente ele vai criar rios no deserto, e vão levar o povo de Israel a Yerushalayim. É dito, Techabdeni Chayot Asadeh, os animais vão me honrar por ter trazido para eles água no deserto. Talimu Bnot Yana, e aves Bnot Yana vão me louvar. Ou seja, essa espécie chama-se Bnot Yana. Veizal Kadatach Beitzai, se você vai me dizer que esse passuk se refere aos ovos da Yana, e por isso é dito Bnot Yana, Beitzah Batmei Mar Shirai, obviamente que a ave é mencionada como aquela que vai louvar Deus, e não os ovos da ave que vão louvar Deus, por ele ter trazido água no deserto. Ela, Ktiv Hayana, Ktiv Bat Yana. A conclusão é que realmente existem alguns tukim nos quais esta espécie é mencionada como Yana, existem outros psukim nos quais esta espécie é chamada de Bat Yana. E então volta a questão. A gente viu acima que, da onde a gente sabe que os ovos que vêm de uma ave não kasher estão proibidos, a gente sabe isso do fato que a Torá disse Bat Yana, a filha da Yana. Isso se refere aos ovos que foram postos pela Yana. Porém, existem alguns locais, alguns tukim, onde a espécie é chamada de Bat Yana. Então, como é que a gente vai ter certeza que essa é a intenção da Torá de proibir os ovos? Shaneach de Pasak Safra. A resposta é o seguinte: se o nome da espécie pode ser dito como Bat Yana, por que a Torá separou essas duas palavras? Bat Yana, quando a gente escreve o Sefer Torá, deve-se deixar um espaço entre a palavra Bat e a palavra Yana, assim como deixa-se um espaço entre cada palavra. O fato que, quando a gente escreve o Sefer Torah, a gente divide Leshtei Teivot, divide isso em duas palavras, isso é um sinal que a Torá não se refere a uma só espécie, e sim a Torá quer nos ensinar que também os ovos, Bat Yana, a filha da Yana, que se refere aos ovos postos pela Yana, são proibidos. O Bete Passagre, o Safra, Betarde Devot, Shomina, Trei Shemot Nino. Uma vez que a Torá separou em duas palavras, isso nos indica que são duas espécies. O ovo da Yana e a Aná que estão proibidos. Ela me atá, pergunta a Agmará, seguindo esse raciocínio, como é que você vai explicar o seguinte Passuk? Et Kedar Laomer. É dito no Passuk em Bereshit, com relação a um rei chamado Kedar Laomer. Também lá aparece uma palavra cortada em dois, Kedar Laomer. De Passak Leu Safra, Betrei, também lá a gente divide a palavra em duas. Achanami, de Tartei, Shamaninu. E lá não podemos dizer que são duas pessoas, porque nós sabemos que isso se refere ao rei Kedar Laomer, que é citado várias vezes naquele contexto. Amrei, respondem no Beit HaMidrash, Hata b'shtei tevot pasiklu, b'shtei shitin lo pasiklu. Com relação a Kedar Laomer, realmente, mesmo que a gente dá um espaço entre Kedar e Laomer, mesmo assim, na hora que se escreve o Sefer Torah, é proibido o Kedar e o Laomer estarem em duas linhas diferentes. É proibido escrever Kedar no fim de uma linha e continuar a linha seguinte, Laomer. Kedar e Laomer devem ser duas palavras que elas estão uma do lado da outra, mesmo que tenham um espaço entre eles. Isso indica que as palavras são ligadas e se referem a uma só pessoa. A Balhaha, porém, com relação às palavras Bat e Ana, afirma o Beshleshitim, Nai Basekru. Não só que a lei diz que deve se espaçar entre elas, também a tradição diz que pode até mesmo escrever Bat e Ana em duas linhas separadas. Isso realmente é uma indicação que a Torá está nos proibindo não somente a Yaaná, essa espécie de ave não kasher, também Bat Yaaná, filha da Yaaná, que no caso são os ovos postos por essa ave. Daqui aprendemos que assim também com relação a todas as outras aves que não são kasher, os ovos também não são kasher. Bezat Hashem, a gente continua. Amém.